Cá estamos consigo às 3 da manhã até às 10. Bom dia,
bom
seja bem-vindo. Bom fim de semana.
Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Muito bom dia, 7 horas, 17 minutos. Bem, nesta manhã o que vamos fazer é ir acompanhando o primeiro dia de confinamento. Como é que as pessoas vão acompanhar as crianças à escola, sendo que as escolas estão abertas, portanto vamos ter bastantes pessoas na rua, não é?
Sim, ainda são alguns milhões de miúdos e milhões de pais que vão andar nas ruas, apesar de ser um confinamento muito idêntico, ou que se diz muito idêntico ao que tivemos em março. Há aqui
não vai ser.
Algumas diferenças, sim. Nomeadamente também o cansaço das pessoas para estar em confinamento.
Sim, sim, não vai ser. Só ter as crianças na escola. Falamos, e falas bem, Filipa, porque é muita gente, são muitos pais e mães. Estamos a falar de muita gente, não é?
Que se vai mesmo ter que seja só aquele percurso. Mesmo que seja só o percurso.
Vai ser diferente, sim. Olha, quando vinha para aqui, eu vinha com. Nós estamos aqui na rádio, queria dizer isso, até porque nós somos daqueles que só podemos fazer o trabalho como deve ser, portanto, o som como deve ser da rádio tem que ser feito no estúdio.
Mas estamos em estúdios diferentes.
Estamos.
É quase como não estarmos realmente juntas.
Ou seja, se nós temos esta possibilidade aqui na Renascença, não é? Temos estúdios muito grandes e podemos estar mesmo distanciadas. E a ordem é que às 10 cada um de nós vai para casa. Não ficamos aqui sequer no lugar de trabalho. E vai ter que ser em março, nós fizemos rádio em casa, mas a verdade é que o som não tem nada a ver, portanto, para já a decisão é ficarmos aqui para fazer rádio como sempre fizemos, porque é impossível de facto replicar em
para
casa.
Para garantir aquela qualidade e para garantir que estamos a dar o nosso melhor é aqui.
Sim, e as notícias também têm que ser, se quer acompanhar a atualidade vai ter mesmo que ser aqui. Agora, eu já vi quando vinha para aqui patrulhas de polícia, não sei se tu apanhaste.
Não apanhei.
Não pararam porque os carros ainda, acho que não estavam a começar a fazer ainda as operações.
Não, é porque te conhecem, Ana, sabiam que vinhas para aqui.
Ana Galvão, sou a Ana Galvão. Não, nada disto acontece. Mas vamos falar disto, obviamente, muito esta manhã, como é que decorre este primeiro dia de confinamento. E vamos falar de um tema importante, porque sendo que há lojas que tiveram que fechar, obrigatoriamente, não só lojas, como enfim, trabalhadores que vão ter de parar, como é que é com as suas contas relacionadas com o trabalho? Por exemplo, um cabeleireiro tem, obviamente, telecomunicações, internet, essas coisas todas, como é que é? Vão ter de pagar contas? Como é que funcionam depois todas estas questões?
E a tal redução da fatura da luz, que foi anunciada também, queremos saber como é que é.
Portanto, no Explicador, o Miguel Coelho vem ajudar-nos a entender como é que se podem reduzir as despesas neste tempo, pelo menos um mês, sabemos que vai acontecer de confinamento, não pode perder, vai ser muito útil depois das 7:30 da manhã. E temos novidade também aqui, hoje, sexta-feira.
Verdade, estreamos um novo espaço de comentário com alguém que eu admiro bastante, e eu acho que tu também, que é o pedopsiquiatra Pedro Stretch.
É super conhecido.
Ele vai conversar connosco sobre temas que dizem respeito a todos nós e muito sobre esta questão do ensino e da escola, a importância da escola em época também de pandemia.
Vai ser tudo depois das 7:30 aqui nas 3 da manhã. Estamos consigo. Bom dia!
Bom dia! Também sei esta de cor, olha.
Não posso.
Sim,
então vou deixar para cantar.
Ai, não. É melhor o Sil. Ele canta um bocadinho melhor.
Stand By Me para ouvir nesta sexta-feira. Bom dia. Well, the night has come. E então cantaste?
Cantei um bocadinho, sim.
Pensava que era toda.
Mas eu estou sempre com medo que tu me mandes mesmo cantar em direto.
E que te suba a via, sem
dar
conta.
Não, por favor.
Não, olha, como é que estás? Estás a terminar a primeira semana connosco nas 3 da manhã. Como é que foi? Vais despedir-te hoje?
Ai.
Ou ficas connosco?
Não. Não, fico convosco. E agora que sei que nem sequer vou ter que fazer rádio em casa, posso continuar a vir aqui, fico ainda mais feliz.
É a Filipa Galrão que se juntou esta semana a nós aqui nas 3 da manhã. Ora, um dos setores dos quais mais temos ouvido falar, e porque o momento é terrível para toda a gente, mas a verdade é que se tem mencionado muito este setor, não que possamos fazer nada aqui na rádio, não é? Nós só podemos falar das coisas e muito mais não podemos fazer, mas queria aqui mencionar o setor da cultura, que está totalmente mergulhada na tragédia e que tem ocupado, enfim, muitas colunas de jornais. jornais, temos falado muito deste setor da cultura. Olha, por exemplo, no meu mail recebo muitas agendas de centros de espetáculos. Comecei a receber cancelado, cancelamento no Teatro das Figuras, Centro de Artes da Águeda, recebi um mail a dizer, também não sei porque é que eu recebo.
Subscreves muita
coisa,
Ana.
Até porque eu vivo longíssimo da Águeda, mas a verdade é que aperta o coração, não é? Ver cancelado, cancelado, é mesmo muito, muito mau.
E li também uma frase que me ficou do Tino de Rãs, do candidato presidencial Vitorino Silva. Ele disse: porque é que têm medo da cultura? Calando a cultura, calam a democracia. E eu concordo bastante com ele, não é? A cultura é essencial ao bem-estar do ser humano e parece que andamos sempre aqui como se a cultura fosse uma opção. E não é. Eu acho que devia ser uma obrigatoriedade.
É verdade, mas é vê-se como acessório, não é? Aquela coisa que se não houver, não faz mal.
Exatamente. E nós percebemos a falta que fazia quando foi o outro confinamento e como recorremos às artes sempre para nos entretermos enquanto estivemos em casa.
E foi um assunto muito pouco falado pelos políticos, sobretudo é esta a queixa, mas os artigos sobre este assunto multiplicam-se. Por exemplo, temos um artigo interessante de se ler da socióloga e investigadora, ela chama-se Teresa Teixeira Lopo. Ela escreveu ontem no Público, falava de números concretos. Ela diz que, feitas as contas, há 40 mil trabalhadores independentes na cultura, e falamos de atores, bailarinos, músicos, encenadores, técnicos de luz, de som. É que há aqui muitas mini profissões, mini no sentido de que, enfim, podemos não nos lembrar delas.
Sim,
quando pensamos em cultura, pensamos em atores, músicos.
Só em quem aparece, mas
sim,
não,
é
há muita gente no backstage.
Exatamente, e o montante que se recebeu de apoio no primeiro confinamento foi de 438 euros, vezes 3. Ah. Ou seja, um absurdão total de apoio de 1.314. E estamos a falar
de pessoas... E essas pessoas não trabalham quase há um ano.
Sim, sim, retomaram um bocadinho no verão, mas muito pouco, mas muito rapidamente estão a voltar a entrar em sufoco. E temos pessoas que estão a mudar de ramo obrigatoriamente. E falamos de gente com imensa experiência, construída de anos e anos e anos, a fazerem muito bem uma coisa, que agora de repente estão a abandoná-la e estão a começar de zero outras coisas. Queria só terminar com uma frase, tu começaste pelo Tino de Rãs.
Sim.
Eu vou acabar com a frase de Nuno Lopes, que é um dos maiores atores portugueses. Ele disse uma frase que foi a seguinte: ao fim de meses de silêncio e desespero, ouço finalmente alguém do governo português falar em cultura. Vai fechar. É o que ele disse. Estamos com a cultura, não é? Muito mais não podemos fazer.
Sim, estamos. Mas... queremos dar-vos voz sempre possível. So put your love on
me. Bom dia, somos às 3 da manhã. Filipe Galrão.
Olá, bom dia.
Joana Marques.
Olá, bom dia.
Olá,
boa sexta-feira.
Bom dia. Obrigada, és muito simpática.
Amanhã já não vos vejo.
Ah, pois daí não. A felicidade.
Porque é fim de semana, não é? E Ana Galvão também consigo até às 10. Agora que voltamos a estar em confinamento, ficamos ainda mais dependentes das telecomunicações e multiplicam-se os problemas, sejam eles de ordem técnica ou porque alguns consumidores perderam rendimentos, querem reduzir, obviamente, o valor das faturas. E é disso que vamos falar no nosso explicador de hoje. E pergunto-te, Miguel Coelho, o que é que podemos fazer perante problemas desta natureza, não é? Vamos então começar pelas dificuldades financeiras. Quem não consegue pagar a conta, por exemplo, da internet ou do telefone por causa da pandemia, pode ser penalizado, Miguel?
Depende, porque nos casos em que o consumidor tenha ficado desempregado ou então em que o agregado familiar tenha tido uma quebra de rendimento igual ou superior a 20%, isto em comparação com o mês anterior, nesse caso sim, pode ter o cancelamento ou a suspensão temporária dos contratos de comunicações eletrónicas sem penalizações, ou seja, sem ter de compensar o operador, mesmo que esteja ainda naquele período de fidelização, não é? Que muitas vezes as operadoras impõem. E estas opções são também válidas no caso da pessoa ter Covid-19, nessa circunstância também pode suspender ou cancelar os contratos sem a necessidade de compensar a operadora.
Então, e quem tem quebras no rendimento, mas de menos de 20%? Para muita gente é muito.
Sim, mas nesse caso é que não há a mesma alternativa. Se a pessoa quiser manter os serviços de comunicações, ainda que tenha tido essas quebras de rendimentos, vai ter de continuar a pagar. Pode sim é negociar ou tentar negociar um plano de pagamentos com a operadora.
Então, mas deixa-me aqui arranjar uma solução melhor. Não se pode, por exemplo, reduzir o contrato para um mais barato?
A possibilidade não está prevista. Está prevista a possibilidade de negociação, não é?
Sim.
Para ter um serviço mais barato ou mais simples, seja telefone, internet, enfim, aqueles pacotes com televisão, o consumidor terá sempre de negociar com a operadora. Infelizmente não foram criados tarifários adequados e especificamente direcionados a esta situação de pandemia.
Ah, mas já tinham tempo para isso. E quanto ao serviço propriamente dito e a ligação à internet for suficiente ou não for suficiente para permitir o teletrabalho?
Nesse caso, a única solução é dar conta dessa situação ao operador do serviço e se o problema não for resolvido, deve-se apresentar queixa e pode ser através da DECO, preenchendo o livro de reclamações que existe em www.deco.proteste.pt. Sendo que o prazo máximo de resposta às reclamações é de 15 dias úteis, mas pelo menos esse recurso temos sempre em caso de dúvida reclamar.
Olha, mais uma questão, Miguel. E se a pessoa tiver uma avaria na televisão ou na internet, ou se estiver à espera de instalação de um serviço, como é que faz?
Aí, primeiro é ter paciência.
Obrigada. Boa.
Porque a atividade dos operadores também está muito condicionada pela pandemia, não é? E a própria Anacom, a autoridade que regula este setor, admite que pode haver atrasos. E mais uma vez, resta em último caso o livro de reclamações.
Mas quando queremos apresentar queixa ou denunciar uma situação, temos de ligar para números que são pagos, o que também
pois,
não é...
É outro problema. E na situação atual, a única solução será depois pedir o reembolso do custo da chamada.
Ah.
Quando a avaria seja da responsabilidade do operador, então fazer o pedido por formulário na página do operador. No fundo, é ver a situação em concreto, tentar perceber quais são as opções que temos à mão, em último caso, reclamar.
Reclamar. E pronto, está tudo explicado. A comunicação neste caso, ou neste caso, o comunicador foi muito claro, que foi Miguel Coelho. Portanto, se tiver dúvidas, é ao Miguel que deve ligar.
É melhor à DECO.
Melhor à DECO. Estou a brincar. É ligar, sim, para a deco.proteste.pt. Bem, já a seguir temos uma estreia aqui nas 3 da manhã, que se junta sempre às sextas-feiras, o Pedro Stretch, que trabalha com crianças e com adolescentes, que tem vários livros. Aliás, o Pedro tem um livro que se chama Pais Sem Pressa, e é um livro de que gosto porque me chama aqui a atenção para o facto de o meu tempo ser diferente do meu filho. Não sei se vos acontece.
Sim,
claro. Então quando
sim.
São mais pequenos, nem sequer têm noção da passagem desse tempo.
Pois não, e principalmente quando queremos arrancá-los de algum sítio, não
sim,
é?
Sim.
Tipo,
não,
queremos vir embora da praia.
Só mais 5 minutos. Não, e quando há aquela coisa de quando é que isso vai ser, não é? Eles questionam isso. E nós dizemos daqui a 3 dias para eles, isso
é uma imensidão.
Ah, sim, isso é noutra vida. Por exemplo, o meu filho Pedro, que tem 11 anos, não tem noção de tempo. É um pouco como o meu cão também. São seres sem relógio.
Mas isso é ótimo.
É bom.
Eu acho que são seres mais felizes.
Oh, Ana, mas disseste que Pedro Stretch trabalha com crianças, mas não disseste a fazer o quê? Assim, parece que é educador de infância.
Não, ele é pedopsiquiatra.
Só para quem não saiba, pode haver alguém
que
tenha chegado hoje ao planeta Terra.
E a partir de hoje vamos contar com o seu comentário. Ele hoje vai falar da questão das escolas, a pandemia, as escolas mantêm-se abertas, como é que isto pode afetar aqui a cabeça dos nossos meninos, não é? Portanto, vamos ouvi-lo já a seguir em estreia nas 3 da manhã. Está tudo bem, Joana Marques?
Está tudo ótimo.
Ah, ela perguntou por ti, vês?
Sim,
estranho.
De vez em quando
ela
preocupo-me
é
pela Joana.
Está tudo
mas
bem.
É menos do que contigo, Filipa. Está tudo
já
bem?
Já sei. Desde que isso continue, está tudo bem. Obrigada.
You Too, With or Without You. Muito bom dia, manhã de sexta-feira. Bom fim de semana. Temos estreia aqui de documentário do Pedro Stretch, que vai acontecer sempre à sexta-feira. Queria convidar a quem nos ouve de enviar perguntas também. Se tiver alguma dúvida que esteja relacionada, atenção, com crianças, porque o Pedro é pedopsiquiatra, pode enviar para aqui, que nós fazemos depois ao Pedro. Olá, bom dia, Pedro.
Bom dia,
Olá,
Pedro.
Bom dia.
Olá, bem-vindo.
E obrigado por estar convosco. Parabéns às 3 da manhã. E olá, bom dia a todos os ouvintes.
Também estamos
obrigada,
muito felizes por te juntares à equipa, a partir de hoje sempre à sexta-feira, Pedro.
Muito obrigado e acho que pode ser um espaço útil para os pais, sobre aquilo que às vezes é importante nas crianças e nos adolescentes.
Sem dúvida que sim, Pedro, e temos que começar por esta pergunta. Estão as crianças fartas da pandemia? E claro que esta pergunta se prende com outra, que é como é que explicamos realmente a pandemia às crianças, que isto já vai para quase um ano, não é?
Pois é. Bem, eu acho que fartos, de verdade estamos todos, porque estamos pela primeira vez a viver um tempo completamente diferente, sobretudo que nos apanhou absolutamente de surpresa, sem termos a noção também de como é que poderíamos de início intervir ou conter. A grande diferença hoje em dia é que nós claramente já vemos uma luz ao fundo do túnel e, embora como tem sido dito, a vacinação não vai resolver tudo, mas vai claramente controlar a parte mais difícil desta situação, que tem a ver com a mortalidade. E isso, como é óbvio, também no imaginário das crianças conta, sobretudo em relação às pessoas que elas sentem como mais vulneráveis e que fazem parte do seu dia-a-dia. Eu, por exemplo, chamo a atenção para a questão dos avós, que têm tido uma importância fulcral nestes tempos, até porque anteriormente havia imensos avós que entravam nas rotinas da semana e do dia-a-dia das crianças e, de facto, há uma preocupação muito grande dos mais novos sobre a saúde e o bem-estar dos mais velhos que amam e que são perto deles, não é? Depois há esta questão da escola, que de facto é uma diferença muito significativa, porque em março nós tivemos 1,5 milhão de crianças e adolescentes que foram para casa, e deixem-me só lembrar que não foi só até ao final do ano letivo, em junho, foi até setembro, foram 6 meses, que foi demasiado, não só em termos das aprendizagens, dos ritmos, daquilo que as crianças vão solidificando ou não no seu registro diário da escola, mas que teve um impacto fortíssimo numa outra área, que foi toda a questão ligada à socialização. A escola é para aprender, mas a escola também é para viver, para nos relacionarmos, para mantermos amigos, para conseguirmos ter atividades extraescolares. E, de facto, a saúde, também como a Organização Mundial de Saúde já definiu há várias décadas, é um estado de bem-estar físico, psíquico e social.
Então, suponho que concordo com este regresso agora. Regresso não, esta não interrupção da escola nesta segunda fase da pandemia.
Sem dúvida, e nós sabemos que foi algo de muito polémico e foi algo de muito debatido entre, não só entre cientistas, epidemiologistas, mas também outras pessoas, como por exemplo as pessoas da área da educação e da própria saúde mental, e no prato da balança, ou seja, juntando prós e contras, na minha opinião, felizmente, que foi dada a possibilidade para os mais novos de prosseguir e de prosseguir com estas rotinas. Sabemos que nada é isento de riscos neste dia-a-dia e, portanto, era como eu dizia, são mesmo dois pratos de uma balança. Mas, e até com esta perspectiva, como estávamos a falar da vacinação, eu acho que foi uma boa medida, consciente das dificuldades, saber prosseguir e não cortar de novo esta possibilidade aos mais novos de continuar a crescer, embora com as limitações que eles já têm, o uso das máscaras, o evitamento do contacto social até no próprio espaço escola, mas no geral eu acho que foi muito importante eles poderem prosseguir. Por outro lado, também há uma outra questão, e que há bocado vocês estavam a falar, após ter noção do tempo e daquilo que os mais novos têm ou não têm em relação a esta própria noção, e uma de vocês estava a dar o exemplo do Pedro, de 12 anos, porque de facto a noção do tempo para os mais novos é completamente diferente. Eu às vezes digo aos pais, quando eles esquecem disto, bem, pensem só numa pequenina coisa. Quando nós éramos crianças, umas férias de Páscoa eram uma eternidade, as férias grandes...
As de verão duravam anos, as de verão, sim.
As de verão eram uma never-ending story, não é?
Sempre.
E, portanto, esta questão da gestão do tempo para os mais novos é fulcral. Felizmente que desta vez parece, e queira Deus que assim seja, que vamos para um confinamento mais autolimitado. Ao contrário de março do ano passado, em que nós não sabíamos onde é que as coisas iriam parar ou como é que iriam evoluir, nós agora, apesar de tudo, com vacinações e outras medidas, estamos muitíssimo mais preparados e, portanto, esperamos todos que, de facto, este confinamento seja claramente mais autolimitado nesta perspectiva de um mês, que, entretanto, vai coincidir com as férias escolares do Carnaval.
Sim, esperamos muito que sim. Pedro, muito obrigada por estar connosco.
Obrigado, Will.
Obrigada, Pedro.
Queria dizer que o comentário do Pedro fica também guardado no site da Renascença, é só procurar, que está de volta na próxima sexta-feira. Beijinhos e bom fim de semana, Pedro. Obrigada.
Beijinhos a todos.
Adeus.
Vamos com força nesta fase.
Aproveito um extremamente agradável, é mais forte do que eu.
Não sei se conhecem aquela velha expressão que é dizer tudo como aos malucos.
Claro.
Pronto, eu sugiro.
Já me disseram.
Claro, percebo. Eu sugiro que a partir de hoje passe a ser dizer tudo como o Marco Paulo. E reparem, com isto eu não estou a insinuar que Marco Paulo é maluco. Eu estou a dizer que ele atingiu um nível tal que já é um conceito por si só. Uhum. Ser Marco Paulo, a partir de hoje, é uma forma de vida. Uma estranha forma de vida, diga-se.
Mas o que é que ele fez, diz lá?
Ora, ele foi ao novo programa da SIC, o Regresso ao Futuro, que é o 10º programa diferente que fazem...
Só o nome, a sério.
Com o antigo cenário da Cristina.
Regresso ao Futuro.
Portanto, eles estão a fazer render o cenário da Cristina de uma maneira que nem a Filipa Vá com Deus conseguia aproveitar os restos de uma forma tão rentável. Cláudia Vieira e João Manzarra são os apresentadores deste novo formato, que em cada fim de semana vai recordar um ano diferente. Na estreia viajaram até 1991 e tiveram como convidados o Carlos Avilés, a Simone de Oliveira e o Marco Paulo. Este último foi precisamente o último a entrar. Chegou tarde, mas chegou em força. Digamos que é como aquele jogador que entra há poucos minutos do fim do jogo e marca o golo da vitória com um pontapé de bicicleta.
Tenho estado a ver o programa, vim em casa, antes, quando o programa começou.
Já começámos há umas horas.
E acho o programa maravilhoso.
Pode ter,
calmo,
nós também.
Muito leve.
É piada? Calmo?
Não, é calmo. É para a pessoa que está em casa, sente-se bem a ver um programa
deles. É paradão.
Não há grande
confusão. O nosso programa.
O quê?
É paradão.
O que é paradão?
Paradão, é parado.
É o paradão do Rio de Janeiro.
E dito assim, para cima, dito assim para cima a música. E ela diz, é paradão. Sim, sim, começaram logo aqui os problemas de comunicação. Eu também pensei precisamente nisso, Ana. Eu acho que o Marco Paulo olhou e pensou que era aquele sítio onde se corre junto à marginal, o paradão de Cascais. Neste caso, o paradão de Cascais, o que seria uma designação muito estúpida, porque ninguém vai correr para um sítio chamado paradão.
A minha alcunha na minha juventude era Marco Paulo.
Ah, vais falar sobre isso?
E eu era tão parecido ao Marco Paulo.
É João. E eu sou João.
Desculpa?
Eu sou João.
João? Enganámos o convidado.
Sou João.
Simão.
Ah, Marco Paulo é nome artista.
É nome artista.
Espera aí, espera-se uma conversa de maluco.
Não é? Ainda bem que o Manzarra preparou muito bem esta entrevista. Já estava a correr bem, a partir de agora vai correr ainda melhor.
Eu sou Cláudia. Sim. E é mesmo o meu nome.
Sim.
É o João Manzarra, mesmo nome dele.
Também sabemos.
Mas se nós tivéssemos que pensar no nome artístico...
Simone não é o nome dela.
De batismo.
Ah, ok.
Toma lá.
Toma lá, atira Manzarra, ligeiramente vingativo, como quem diz. Isto não me está a correr mal só a mim, não é? Não sou só eu a enganar-me. O Marco também não preparou a entrevista à Simone. Talvez por não ser o apresentador do programa, mas pronto. Embora tivesse muita vontade de ser, sim, sim. É que Marco Paulo adora ouvir-se. Eu fico até na dúvida se aqueles discos de ouro e platina que foi conquistando não foi por ter comprado os seus próprios álbuns, não é? É que João Simão é o fã número um de Marco Paulo.
Um bom nome
Marco.
Para ele.
Dê-me só uma ajuda.
Para ele,
sim.
Pirulito.
Pirulito, nome artístico. Adorei, eu adorei. Até ao fim do programa temos o Pirulito aqui. Estou a trabalhar com o meu colega Pirulito.
Marco Paulo foi a este programa com o mesmo espírito com que Joaquim Phoenix há uns anos foi ao David Letterman. Não sei se lembram.
Sim, sim.
A fazer de lunático.
Mas era uma personagem.
Era. E se calhar vamos descobrir que Marco Paulo também é. Ao Marco só falta a barba comprida. De resto, o comportamento está igual. De vez em quando aliava-se de tudo.
Não, mas Pirulito podia ser. E para a Cláudia, já agora? E para a Cláudia, já agora, Marco?
Para a Cláudia? Ah, não sei, agora já não me lembro.
Já brincamos.
Olha, está quando chegar, quando chegar o Jornal da Noite.
Já está quase, nós aqui já nomes artísticos, não é verdade?
Marco Paulo não está para brincadeiras. Calha bem, que foi um programa cheio de brincadeiras. É a receita perfeita para o sucesso. Vejam o que acontece quando Cláudia Vieira saca de uma peruca com os emblemáticos caracóis de Marco Paulo.
Cláudia, já estás a estragar o programa. Estás a estragar o programa.
Esta menina está a
bom recorde.
Esta não sabia.
Se apresente elegante.
Olha, já não
claro. Não.
Não ponhas. Não ponhas.
Não
ponhas.
Não ponhas. Tens razão. Tens razão.
Pronto.
Nem façam isso.
Mas é que realmente
ele muito magoado e muito triste.
Ele era tramado. Porque ele viu.
Olha, que os meus caracóis eram lindíssimos.
Pois é.
Eram lindos.
Como é óbvio.
E não era nada disso.
Não, não quero magoar o Marco Paulo. Eu sabia que ele magoava o Marco Paulo.
Como faz recordar 20 anos atrás, eu não quero olhar para isso.
Pronto, está escondido. Não volta claro a acontecer.
Ficou irritado.
Ficou irritado, ficou magoado, diz ele, com a peruca. E diz, não quero recordar há 20 anos atrás. Não se percebe então porque é que foi um programa que é precisamente sobre 1991. Má ideia. Mas pronto, Cláudia já registou que para o Marco o limite do humor é cabelo aos caracóis.
É aos caracóis.
Está anotado e em princípio é só isso.
João
fazia, não abusa.
Não, ele estica, eu já lhe dei um toque.
Não.
Simão.
E portanto, não. Há duas coisas que eu não gosto. Me troquem o nome.
Marco Paulo acabou.
Pronto.
Então, fica escolheu. Por
aí. E é outra coisa que eu não digo, mas já disse à produção.
Ah, então pronto.
Pronto.
O Marco Paulo, foi a este bem disposto programa de sábado, com a mesma disposição e espírito com que eu vou à Joaquim Chaves fazer análise em junho.
Não volta claro a acontecer.
Olha, não estava ali. Mas porquê que... Onde é que está a minha capa do meu disco?
Isto era...
Ah, está ali o Marco
Taras
Paulo.
E Manias?
Taras e Marias.
Marco Paulo foi ao programa com a única e legítima intenção de falar de si mesmo. Tudo o resto são obstáculos que ele tem de contornar o mais depressa que conseguir.
Estás a ver aqui umas imagens do Marco Paulo com...
Ah, deixa-me ver. Foi no Porto.
Muito bem.
Então, mas o que é que é? Não estou a ouvir nada.
Não é para ver, são só imagens. Não é para ouvir, é para ouvir esta musiquinha de fundo.
Estou a ouvir os dois amores, imagens. Muito bem.
Exato.
Minhas fãs, beijinhos para vocês. Sei que vocês estão aí a tarde inteira também para me ver.
Muito bem.
Além destes senhores que aqui estão. Um beijinho grande para vocês, bom ano e que acabe esta pandemia rapidamente.
É verdade.
Para os meus afilhados de Braga, Sapadores Bombeiros de Braga, um beijo e um grande abraço. E para a Associação da Luta contra o Câncer da Mama do Homem.
Isto é surreal, isto não acaba.
Aproveitou a entrevista, ele começou os seus agradecimentos. É mesmo o nosso Joaquim Phoenix, agora de repente comporta-se como se estivesse nos Oscars a agradecer. Só falta a orquestra para começar a tocar. Como não tem, é impossível expulsá-lo do palco. Boa sorte, Cláudia e Manzarra.
O João queria que ele cantasse as músicas de Marco Paulo, sabia?
Sim. Como era tão parecido, perguntava. Sabes cantar as
não
músicas?
Não és parecido comigo. Eu sou lindo de morrer.
E tu és
tens barba.
Olha, ninguém me avisou que o Marco Paulo é tramado.
O Marco levou uma agenda muito própria para o programa. Agora os outros que se amanhem. Ele vai fazer o seu discurso.
Não sou nada. Sou divertido, bem disposto,
é verdade.
Sorridente.
E gentil.
Pronto, e gentil. Pronto.
Olha, ainda bem,
vamos aproveitar
é
esta diversão dos nossos convidados.
Exatamente.
Para jogar um jogo.
Não, eu não
temos
jogo,
um jogo
não
para vocês.
Ô, Marco, joga.
Temos um desafio.
Ô, Marco, é fácil.
Temos um desafio e é giro, e é muito giro.
É muito giro.
É muito giro.
É muito giro, diz a Cláudia.
Não
vai
sei
gostar.
Se vai convencer.
Parece eu quando levo o meu filho ao pediatra a tentar convencê-lo que vai ser muito giro e não vai doer nada. O Marco disse ali que é gentil e de facto é preciso ser ele a dizer, porque só observando ninguém notava, não é? Quer dizer, se calhar ele até é gentil, simplesmente estava no seu dia de folga. Aos sábados não faz gentilezas, só faz nos dias úteis das 9 às 6.
Giro. Nós demos objetos que se utilizavam nos anos 90.
Eu tenho tanta coisa para contar, o programa está quase no fim.
Eu quero ter um programa sozinho com o Marco Paulo.
Está bem, vamos começar.
Eu vou dizer já à produção, a próxima vez. A próxima vez eu não venho terminar nenhum programa.
Acabou pois a conversa.
Eu fico
acabou.
Com os restos.
Não, não, não temos muito tempo aqui.
Não, então sou um quarto para as oito.
Um quarto para as oito, Marco.
Pobre, eu estou a parma com isto. Pobre
eles tinham muito tempo, de facto, só que esgotaram-no todo.
Exato.
A ouvir as queixas do Marco, as suas lamentações. Faz lembrar aqueles concorrentes, não sei se lembram, no Quem Quer Ser Milionário, pediam a ajuda do telefone, depois ligavam para
pois
alguém.
Pois é, já
mas
tinha acabado
muito
o tempo.
Tempo
pois.
Perdiam muito tempo e não dava tempo do amigo dar a resposta. Sempre me deu muitos nervos isso e também me está a dar isto do Marco Paulo. Mas ficam todos a saber, em todos os canais, o Marco Paulo não aceita mais ir terminar programas. Tomem nota, só abrir.
Ou no meio.
Não, abrir, de preferência ao telejornal. Ah. O pior é que para isso tem de cometer um crime ou assim.
Determinadas crianças receberam determinados objetos e tinham que os descrever. E é com essas descrições que vocês vão ouvir que as crianças deram como resposta, que vocês vão tentar adivinhar que objetos eram esses.
E as crianças não sabem que eu existo?
Não, que não sabem.
Então
estão a ver neste momento,
Marco Paulo. Vamos ver a primeira criança.
As crianças não sabem que o Marco Paulo existe. Logo, não servem para nada.
As crianças?
Claro. Há quem diga que são o melhor do mundo. Mas como podem ser o melhor do mundo se nunca ouviram as canções do melhor do mundo? Mas, Marco, isso é irrelevante. Porque elas vão descrever objetos, não vão descrever pessoas. Portanto, não vão descrever o Marco Paulo. E ainda bem, senão ainda corríamos o risco de alguma delas falar daquele tema tabu que são os caracóis.
Bem, o Marco, pronto. Não achou graça nenhuma este jogo.
Nem um bocadinho.
Reparei. Juro, eu estava a olhar para ali, mas não estava a reparar comigo, o que é que o miúdo estava a dizer.
Marco, então vamos terminar com este jogo.
Correu-me.
Não é? Correu, opa, correu muito bem. E as coisas.
Ganharam todos, ganharam todos.
Ganharam muitos parabéns a todos. Muitos parabéns a todos.
Eu ganhei também.
Também, também.
E a Simone?
Também.
Não reparei, diz ele, depois de passarem vários minutos a fazer um jogo, o Marco diz que não reparou. Desprezo total. Nem eu conseguia ser tão desagradável.
É verdade.
Felizmente o martírio está quase a acabar e eu peço-vos agora a máxima atenção.
Eu, Pirlito,
estás doido
penso
para ouvir
para
o quê?
A Cláudia também.
Eu não canto
foi
hoje.
Um prazer
não,
enorme.
Não, Marco, não lhe vamos pedir para cantar, mas nós temos alguém cá no estúdio hoje que canta maravilhosamente bem, que é a nossa Mariana Pacheco.
Sim, eu já ouvi.
Pronto, então vamos continuar a ouvir a Mariana.
Ela estava muito nervosa quando eu cheguei há bocadinho.
Eu estava
tão nervosa, eu não pensava que vinha cantar para o...
Ficou nervosa, vai cantar.
Hã?
Este silêncio seguido de é a descrição perfeita deste programa. Melhor só se o Marco Paulo os interrompesse uma vez mais.
Obrigada,
vou ser espectador, sempre que eu puder.
Obrigado,
com o programa.
Obrigado.
Parabéns a vocês os dois que conduziram desde o princípio do programa até agora.
Mariana Pacheco.
Mariana Pacheco, eu vou passar a gritar isto sempre que tivermos estes convidados. Sim. Que não conseguimos calar. Há pessoas assim, não é? Que não param de falar.
E tu vais meter o Mariana em vez da musiquinha dos Oscars.
Fica aqui prometido que eu grito Mariana Pacheco quando chegarmos aqui as três em apuros. Mas ouviram, depois disto tudo, o Marco disse que adorou lá estar. Parece aqueles maridos passam 10 anos de trombas a embirrar com tudo o que a mulher faz e quando ela finalmente pede o divórcio perguntam: mas porquê se nós éramos tão felizes?
Olha, e em que hospital é que foram internados a Cláudio Manzarra?
Não, ainda estão a recuperar. Felizmente o programa é semanal, portanto têm 5 dias para recuperar
de Marco Paulo.
Sim.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Olha, mas mandamos beijinhos ao Marco Paulo.
Sim, claro. Beijinhos,
que
Marco Paulo.
Que recupere bem.
Mas quando ele vier cá, sim. Tem que vir às 7 da manhã.
Não, nós dizemos Mariana Pacheco.
Eu acho que ele já está ótimo porque ele vai ter inclusivamente um programa dele ao domingo. Eu acho que o Daniel Oliveira viu aquilo e pensou: este homem tem que apresentar o seu próprio programa.
Sabem que uma vez ele veio aqui à tarde na Renascença quando eu fazia o programa
também.
Da tarde, mas ele teimava que queria contar uma anedota picante. Eu não deixe estar e eu não o conseguia tirar do estúdio. E ele, mas eu quero contar.
Mas
eu
contou?
Não contou, não deixei.
Muito bem, Ana. Não gritaste Mariana Pacheco ali no meio.
Não sabia do truque da Mariana Pacheco.
Mas já sabes, é safe words.
Beijinhos, Marco Paulo.
Beijinho.
É a Marisa que temos agora para ouvir com este Quem Me Dera, 8h27.
Que mais tem de acontecer no mundo?
A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo, ímpar na música.
E estamos consigo aqui nas 3 da manhã com Filipa Galrão.
Já ouvimos
Joana Marques.
Também cá estou.
Ah, muito baixinho. E Ana Galvão, consigo até às 10. Ontem fui às compras. Por acaso é que vamos falar de um estabelecimento dos poucos que se podem manter abertos. Já vamos saber qual é. Queria dizer que ontem fui a um supermercado, assim, tipo à tardinha. Não estava ninguém, parecia aquelas reuniões de condomínio.
Hã? Daqueles mini-mercados de rua?
Não, não, sim, foi médio, um supermercado médio.
Sabes que eu tentei ir a uma superfície comercial muito grande, não por minha vontade, mas precisava de umas
galochas. Obrigada.
Sim, na escola do meu filho pediram umas galochas que ele não tem e eu pensei, vou ser uma boa mãe e comprar-lhe dois para amanhã. Entrei no parque de estacionamento dessa superfície comercial.
Desististe.
Parecia Natal, véspera de Natal. Acho que as pessoas foram naquela de, é o último dia, vamos aproveitar
não
ao máximo.
Não é, vai continuar aberto.
Pois, mas
nem
eu
todas,
fui,
não,
as
todas.
Lojas de roupa não,
não.
Por exemplo.
Ah,
não.
Era para a roupa, pois.
Era as galochas.
Galochas já só.
Acho que não é um bem essencial. Pronto, já encomendei na net.
Não, mas olha, eu fui a um supermercado assim meio vazio, parecia aquelas reuniões de condomínio em que tu chegas tarde e queres ser muito discreto. Eu senti-me assim a entrar, mas o que eu percebi é que voltou a faltar papel higiênico.
A sério?
As estantes estão vazias outra vez, não consigo
perceber. Agora as pessoas podem revender no OLX o que têm armazenado em casa.
Mais caro.
Claro,
a inflação. Sempre.
Agora, abertos vão poder estar os estabelecimentos que vendem flores, portanto as floristas podem estar abertas neste novo confinamento e o Renato Duarte vai estar numa precisamente. Mantém as portas abertas.
Olha, para a próxima faço isso. O meu filho não leva galochas, mas leva as flores para a professora.
Escolham as vossas flores favoritas que o Renato vai trazer.
Ah, é?
Olha, sim,
eu gosto
Renato
muito de geriberas.
Geriberas.
Nunca percebi como é que se diz.
Bom dia, bom fim de semana, 17 minutos para as 9. Sabem que se eu pudesse ter uma loja, era ou uma papelaria ou uma florista. Adorava. Já viste que é trabalhar num sítio que cheira tão bem.
Verdade, mas conheces bem as flores, os nomes das flores?
Não, por acaso.
Tens que ir aprender. Mas podes começar a aprender agora com o Renato.
Sim, porque o Renato está precisamente no sítio onde se vendem flores, estabelecimentos que podem ficar abertos neste confinamento. Renato Duarte...
Tenho uma ótima notícia para vos dar.
Qual é?
Queridas,
então...
estou a cheirar tudo o que aqui se passa.
Ah, tens olfato,
parabéns.
Tenho olfato.
Mas portanto, nunca o perdeste.
Mas qualquer um de nós pode perder.
Sim. Exatamente, nunca o perdi porque ainda não tive Covid-19, felizmente, não é? Não estou livre, mas enfim, esperemos que não aconteça. Primeiro dia de confinamento e onde é que eu estou? Na rua. Eu sou um transgressor por natureza, tudo para vos dar estas informações.
Isso
muito
não é verdade, não é? Tu tens, a tua profissão é repórter, tens que estar na rua.
Claro,
não podes fazer em casa.
É. Tem de estar na rua.
Mas é que não te apanho a reportar à tarde.
Exato.
Olha, posso já dizer-te, a Joana Marques, que está escrito gerberas. Portanto,
gerberas.
Beras, portanto, aqui diz assim, mas o Paulo já me disse que
é por isso que ela gosta.
Diverge, não,
não, porque
é
ela é Vera, a Joana é Vera, por isso é que gosta. Avancemos.
Grande piada, Ana Galvão, deixa-me dar-te aqui uma salva de palmas. Paulo Rosa é o nosso convidado aqui desta manhã. Estamos na Fleur à Lisbonne, aqui na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, uma florista muito conhecida, muito bonita, com flores incríveis. Paulo Rosa, que tem uma florista, é por isso que tem florista? Porque tem rosa no nome?
Não, foi uma mera
coincidência.
Foi mesmo uma coincidência. E de facto é. Eu tive outra atividade há muitos anos, agora há 14 anos estou aqui.
Está aqui dedicado às flores, não é?
Estou dedicado às flores.
E muitos parabéns, tenho aqui uma bela loja. Tem algum palpite relativamente à razão que leva a que estes estabelecimentos estejam inseridos então neste regime durante o próximo mês em funcionamento?
Olha, eu penso também como, enfim, é um possível e penso, e nós no primeiro confinamento o Estado autorizou realmente as floristas estarem abertas.
Sim.
Abertas, aliás, permitiu que as pessoas também alegrassem um bocadinho a tristeza que é de facto ficarem fechadas em casa.
Mas não será só por isso, com certeza.
Não só, há também depois os aniversários,
os funerais, as
os funerais também, mas sobretudo tivemos mesmo muitas pessoas que queriam ter flores em casa porque queriam dar uma certa alegria estar a casa florida, cheirosa, e acho que as flores, como diz o Jamoné, dá-me flores porque gosto de ter flores.
E tens notado, as pessoas de facto recorrem muito, compram muito flores. Vocês têm entrega, não é? Ao domicílio, isso é muito importante também aqui frisar. Vocês têm notado que o negócio corre bem justamente porque as pessoas, enfim, querem ter essa tal alegria em casa e o cheiro e tudo mais.
Nós também, de alguma maneira, nos reinventámos. Nós não tínhamos um site propriamente de entregas. Montámos a nossa loja.
Sim.
E a partir dessa altura, que foi uns dias antes do dia da mãe, digamos que o site foi montado em 10 dias, que é um recorde, E a partir daí, pois, com alguma aposta nas redes sociais, Instagram, etc.
Toda a gente a querer enviar flores a toda a gente.
Exatamente. E sobretudo, temos tido muito feedback e muitos pedidos do estrangeiro, da Nova Zelândia, da Austrália, dos Estados Unidos.
Mas pedidos de quê? Desculpa, não estou a perceber.
De pessoas que vivem cá e que as pessoas estão nos Estados Unidos, no Brasil e em França, na Bélgica, na Itália, na Espanha, e então as pessoas aproveitam, e até em Angola, por exemplo, Moçambique, das pessoas que vivem cá e desejam oferecer as flores, sobretudo neste caso.
Como é que se preparou para este mês de confinamento que aí veio? Adotou aqui algumas medidas de segurança? Como é que isto tudo está?
Nós adotamos, por acaso estes não são muito bons, mas vamos trocar. Nós temos renovado, mantemos um máximo duas pessoas aqui no nosso...
E tudo a entregar flores por essa Lisboa e por esse país fora. Sim, para alegrar justamente nesta fase de confinamento. Quais são as vossas flores favoritas? Eu não vou entregar porque não posso, mas posso mandar alguém. Digam-me lá. Tenho aqui à minha frente uma série delas.
São as rosas, eu acho que
são rosas, senhor, são rosas.
Rosas, exatamente, são as bonitas. E depois as flores complementares, as margaridas.
Você é Zana, Joana.
Eu é gerberas. Eu gosto de rosas brancas e de lírios.
Que específica.
Não, lírios não estou a ver. Onde é que estão os lírios?
Os lírios. Há lírios, de certeza.
Tu gostas disto?
Gosto de lírios, sabes que os lírios purificam a casa assim de uma forma natural. Tu tens lírios em casa e aquilo purifica
tipo,
o ar.
É tipo ambipur.
É, mas natural, orgânico.
E tu, Ana?
Passa publicidade.
Sou simples, eu gosto também de rosas. Assim, umas boas rosas.
Vermelhas mesmo.
Sim, vermelhonas.
Estão
assim.
Aqui, vermelhas mesmo à minha frente. Aqui também se vendem plantas, como vocês sabem também, uma das grandes tendências do confinamento.
É verdade.
Toda a gente encheu a casa de plantas, é uma coisa extraordinária. Também há aqui na Fleur à Lisboa.
Olha, há uma que eu gosto muito, que é Amor Perfeito.
Ah, sim, também gosto. Também
Amor
gosto.
Perfeito é o nome Amor da música da Marisa, não é? Onde é que está o Amor Perfeito, Paulo? Digamos, não, vou levar para a Ana Galvão. Não tem aqui.
Não temos.
Está esgotado, claro, porque claro. É tendência. Lá está.
Foram todas compradas, vais receber aí uma data delas.
Isso era incrível. Até já.
São todas para ti.
Beijinhos.
Bom fim de semana, o Renato Duarte, nesta manhã, numa florista, até porque são estabelecimentos que ficaram abertos neste confinamento. E ficámos a saber nesta reportagem que ainda bem que ficaram, porque alegram muito as nossas casas.
É verdade.
As flores.
O Oscar Wilde dizia isso mesmo, com flores quem não seria feliz. Joana, ontem ainda não tinha chegado, quando eu falei de que agora sou uma planet changer, ou seja, quero ser mais green em 2021.
Espera, isso é muito inglês, Filipa. És uma mudadora, mudadora do clima de e és mais verde.
Do clima do planeta, sim.
Sim, uma transformadora.
E sou mais verde. Então, comecei a pedir às pessoas...
Já tinha notado qualquer coisa diferente em ti. Agora
estava mais verde. Mais verde, sim. Logo hoje que joga o Porto com o Benfica, eu fui mudar para ver, não? E então fui aprender, pedi algumas dicas para ser mais verde então em 2021 e hoje vou experimentar fazer à tarde detergente de limpeza.
Meu Deus.
E já fui ao Pinterest, lá está mais uma palavra em estrangeiro.
Sim. É um site, não é? Que tem assim,
é um
sugestões
site
para
de tudo. De tudo. Queres combinar calças de ganga com casacos de bombazina? Pronto, o que tu quiseres está
mudar
no Pinterest.
O mundo,
mudar
lá.
O mundo está lá. Escreves e dão-te sugestões. E então tirei de lá uma receita que me pareceu a mais simples de todas, porque eu odeio cozinhar. E gostava que vocês experimentassem comigo também.
Estão no meio das primeiras coisas. Claro,
precisamos de um sabão neutro, que sim. Como as drogarias estão abertas, é fácil de comprar.
Estou a escrever, sim.
Precisamos de muita água, temos em casa, sim. Bicarbonato de sódio, um bocadinho de detergente do verdadeiro, do a sério.
Ai, nunca percebi essas receitas que para fazer uma
mas
coisa
é só um bocadinho.
A mesma coisa que
não,
já tens.
Não, para fazer 5 litros de detergente.
Ok, rende mais.
Rende mais, pões só umas gotinhas daquele.
E mais.
E depois mexe. E
ai,
fica
é só
feito.
Isso?
Sim, e depois
sim.
Nunca mais usas essa taça nem essa colher para nada, se não morres.
Mais.
Pronto, é só essa nota
mas,
para quem
mas
quiser.
Mas ficas com 5 litros de detergente que dá para a casa toda durante muitos
anos. Olha, Galvão, descobri a tua alma gêmea. Estou a assistir aqui um momento mágico de duas almas que se entendem.
Estou a adorar a Filipe Galvão, de facto.
E depois digam como é que correu.
Olha, vamos mudar o mundo, Joana. Mas será que isto cheira bem? Deve cheirar, não é?
Com esses ingredientes. Pois é, não pensei nisso.
Mas tem coisas que cheiram bem.
Então, olha, Filipe, faz a tua receita de sabão. Está bem, detergente. Caseiro e segunda-feira dizes como é que foi.
Gostava de partilhar convosco uma inquietação que tenho. No fundo é
qual,
aqui um
qual,
estudo
qual?
De mercado. Eu queria perceber se isto é uma impressão minha ou se é mesmo verdade, não quero ser sexista, que os homens se preocupam mais com uma certa coisa do que as mulheres. Isto parte de um caso real. Aconteceu comigo ontem. Eu acredito que já aconteceu com muita gente. Há muita gente a ouvir que de certeza sim. Que percebe que isto acontece. Vamos ouvir um som que eu gravei ontem em minha casa.
Daniel, tenho uma má notícia. Não é nada, não te preocupes, nada mais. Bati um bocadinho com o carro outra vez. Um bocadinho de nada.
É sempre um bocadinho, não. É sempre um bocadinho. O teu carro.
Calma. É isso que tu disseste, é o meu carro, portanto não te enerves tanto. Não bati com o teu.
Pronto,
nem
então
bati...
vais, pronto, então vais tu arranjar o teu carro e vais tu arranjar
mas
o teu.
Mas não é arranjo,
o teu risco.
Não é preciso arranjar.
Ah, não é?
Nem se vê. Tu, se eu não te dissesse, tu ias lá e não reparavas. Estou-te só a dizer por causa das pronto. Coisas. É, às vezes depois te a examinar.
Eu acho que quase não se vê, porque tu normalmente não vês o risco que realmente lá tens. E agora este já vês, portanto eu faço ideia também
não,
de que é.
Não, é que este fui eu a fazer, os outros que eu tenho lá não fui
mas,
de certeza.
Mas repara mesmo uma coisa, ainda por cima o teu carro tem sensores, como é que tu bates com o carro?
Porque ele não teve a fase do pi, 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 foi logo pi e já no muro.
Porquê que ele não é suposto, estás a acelerar a fundo?
Eu não estava a acelerar a fundo, tenho testemunhas, eu estava ao lado do carro do Renato, ele deve ter visto. Aliás, distraí-me a ver que carro é que ele tinha.
Então, mas você estava no carro de um estacionamento a olhar para outros homens? Você estava a jogar com
outros? Outros homens? Não é para outros homens, estava a olhar para o Renato para ver que carro é que ele tinha, por favor.
E agora ofensivo aqui no fim.
Não era um homem, era o Renato. E eu gosto de olhar para ele outra vez, está aqui à minha frente. Eu acho que o Renato é tão distraído como eu, porque ele nem sequer ouviu, não sei se ouviste, faz sinais, não ouviste o barulho de eu chegar contra o muro. Chegámos à conclusão que é um muro aqui na Renascença contra o qual muitas pessoas já embateram.
O muro é muito baixinho.
O muro não se vê e aparece ali de repente. Apanha-nos à traição.
Mas olha, há uma frase que tu disseste ao Daniel que resume tudo, que é pões-te ali a examinar, que é uma coisa que os homens fazem muito.
Ele sempre chega ao pé do meu carro, vê um risco novo. Se eu não sei como é que aconteceu, suponho que sempre foram outras pessoas, não devem ter sido,
claro.
Mas eu disse sempre isso, riscaram-me o carro. E eu sinto, da experiência que tenho, com amigos, família, que os homens são mais picuinhas nesta coisa. Se o carro tem um risco ou meio risco, não percebo porquê.
Também
eu fico chateada no momento, mas depois a minha vida segue, nunca mais me lembrei até hoje.
Sim,
vocês
sim.
têm essa experiência ou conhecem também mulheres igualmente zelosas?
Não, conheço não. Homens que não têm esse zelo, okay, mas certo, mulheres certo. Que sejam assim tão zelosas, não conheço.
Mas na generalidade, e atenção, que defendemos a igualdade, obviamente,
claro.
Mas não queremos ser sexistas, como disseste, mas é um facto. É verdade,
é?
Todos os homens que eu conheço e tenho à minha volta são muitíssimo mais preocupados.
Aliás,
com o carro
no outro
do
dia
que nós.
Perguntavas pelo lixo dentro do nosso
sim.
carro e acho que as mulheres também têm mais lixo no carro do que os
lá
homens.
Lá está, é a lei da compensação.
É, tratam muito bem os seus carros, não percebo. Isto deve ter uma explicação psicológica, temos que um dia destes chamar aqui um psiquiatra a explicar a relação complicada de homens e automóveis.
Mas olha, eu queria fazer aqui um apelo, se há alguma mulher que nos esteja a ouvir agora e que se sinta, não é? Tão preocupada com os carros,
sim.
como estamos a dizer que os homens se preocupam, por favor, diga alguma coisa.
Sim, sim,
nós
sim.
queremos descobri-la. Qual é a mulher que se preocupa, de facto, com carros?
Queremos dar-lhe um prémio.
Mas como é que ficou? O Daniel ficou muito zangado,
fica
ou não?
Sempre.
Depois passou-lhe.
Não, é sempre um dia muito complicado cada vez que eu bato com o carro. Ou seja, dia sim, dia não,
tenho,
mais ou
tenho
menos.
Um truque para ti. Para a próxima não dizes.
Não, desta vez quis testar.
Ele vai notar.
Eu estava a gravar mesmo para vocês
não,
ouvirem.
Não, ela vai arranjar antes.
Não, ah, nunca vou arranjar nada.
Tens de trabalhar na antecipação.
Vai assim, isto vai assim, só se for com um corretor. Olha, da maquilhagem.
Dancing Queen, usava a tocar aqui na Renascença. Muito bom dia, ainda estou com pena de ti, Joana. Pelo dia
não
que deves ter tido ontem.
Foi horrível, não
aquele
mereço.
Risquinho.
Massacre.
É que é um risquinho mesmo pequeno. Ou seja, em escala de mulher é minúsculo, em escala de homem se calhar é enorme, não sei.
Bem, para quem não ouviu, a Joana mostrou como ontem contou ao Daniel, o marido, não é? Para quem não sabe, que fez um risco no carro depois
sim,
de bater
sim.
com um muro aqui
mas
na
é
rádio.
Mas é o que diz, eu só contei para este efeito. Eu, se fosse um dia normal, eu não contaria. Mais tarde ou mais cedo ele vai descobrir.
9 horas 24 minutos. Bem, nós hoje temos um convidado que queríamos muito ter. Falámos dele esta semana. Ele chama-se Paulo Freixinho e aprendi esta semana também cruciverbalista. O que é que isto quer dizer? É uma pessoa que faz palavras cruzadas.
É o nome da profissão.
Que
também
magnífica profissão, sim. E queres explicar assim rápido porque é que falaste do Paulo esta semana, Joana?
Sim, muito rapidamente fui dar com um tweet do Paulo, no Twitter, precisamente, em que ele contava a história de um casal octogenário que fazia todos os dias as suas palavras cruzadas. As palavras cruzadas que saem no público e são feitas pelo Paulo. E quem tinha contado esta história era a filha do casal que ficava enternecida a ver os pais naquele passatempo. E como homenagem a esse mesmo casal, num dos dias desta semana, o Paulo inseriu os nomes dele e dela, nas palavras cruzadas. Um era vertical, o outro era horizontal e os nomes cruzavam-se.
Sim.
É uma linda homenagem, nós achámos.
Foi maravilhoso, nós ficámos aqui.
Era Heitor, como é que era?
Heitor e Alice.
Heitor e Alice. Ficamos muito entrenecidas com essa história. E então nós, dissemos aqui na rádio, queríamos muito trazer o Paulo ao programa.
E trouxemos,
porque cumprimos as nossas promessas.
Às 9h30, o magnífico que o Paulo tem um site, que se chama palavrascruzadas.pt, onde nos fez desafios a nós, 3 da manhã. Portanto,
estou a acabar o meu.
Assim, qual é que é o desafio?
uma sopa de letras, sim, e umas palavras cruzadas, mas dedicadas às 3 da manhã.
Sim, sim, aqui para o meio tem os nossos nomes e tudo. E da nossa produtora Sandra. E
eu a produtora Sandra está aqui muito presente.
Já completei as palavras cruzadas, estou muito
orgulhosa. Eu já completei a sopa de letras.
A sério?
Demorei bastante tempo a encontrar a Ana. E depois percebi que aquilo tinha rasteira.
É um nome muito pequenito, tinha rasteira. Mas eu já vou ver. Mas quiser conhecer o trabalho, a palavrascruzadas.pt. O Paulo é o nosso convidado depois das 9h30.
Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estão consigo até às 10.
Alô, eu tenho que chamar.
Estamos aqui, desculpa, estávamos a dizer mal ti em off.
Como é normal, não é? Mas é que temos, e tenho que falar disto, temos uma ouvinte, que é a Carlota, que diz: sou muito preocupada com o meu carro, sim senhora.
Carlota. Beijinhos, Carlota.
Estávamos à procura. Vou apresentar-lhe o meu marido.
Exato, vão os dois ao mecânico.
E casam mesmo, que eu já não apoio.
Mas procurávamos uma mulher que se preocupasse tanto com os carros como nós achamos que se preocupam os homens. E ela diz: meu marido é errar pegar no carro, tenho preocupação com as jantes para não bater nos passeios, subir passeios,
é,
e fico doente se chego ao carro e vejo algum risco.
Pronto.
Carlota, sim senhora. Bom dia, se calhar há mais Carlotas por aí, de certeza.
Sim. Claro, de certeza.
Queremos conhecê-las. Bom dia, Carlota, e obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Estava a ver que não reagiam estas raparigas. É que nós estamos na rádio a fazer emissão, portanto viemos cá, mas em estúdios separados. Portanto, eu preciso saber que vocês estão comigo. Não nos vemos. Vamos lá receber o homem do momento. É Paulo Freixinho, autor de Palavras Cruzadas. Portanto, eu tenho repetido muito esta palavra porque a aprendi esta semana. Cruciverbalista.
Eu também, não sabia que existia. Olá, Paulo.
Bom dia, Paulo.
Bom dia, Paulo.
Bom dia. Bem-vindo. Estão a ouvir bem?
Muito bem. Vocês não sentem que estão a conhecer tipo a figura pública do momento?
Claro, para nós foi grande tema aqui do programa. E muita gente reagiu também a essa história e gostou muito. E era por isso, se calhar, que eu começava. Recordo rapidamente a história de um casal de 80 anos que faz sempre as palavras cruzadas do público, feitas pelo Paulo. O Paulo soube que eles faziam isso todos os dias e homenageou-os colocando os nomes deles nas palavras cruzadas. A questão é, teve algum feedback? Sabe se eles viram?
Tive. O que eu fui fazer, não é?
É
uma coisa
foi?
Que eu já faço, por acaso, há vários anos. Costumo fazer assim umas surpresas destas. E desta vez fui contactado pela filha desse casal. Ela contou uma história. E já tive o feedback, sim.
Eles gostaram?
Não vou já divulgá-lo, porque poderá haver mais surpresas.
Temos que esperar pelos próximos capítulos.
Vamos estar atentos.
Eles adoraram, claro. Não deram logo por isso, porque faltava preencher lá umas palavrinhas e só depois é que deram e ficaram super admirados e super felizes.
Paulo, alguma vez escolheu alguma palavra que depois não estava certa?
Quer dizer, logo para o erro.
Eu achava que era isto e afinal não era.
Não, por vezes acontecem umas falhas nas palavras cruzadas, sim.
E os fãs são muito atentos.
Mas o Paulo sabe o dicionário de cor, suponho. Quase.
Pois, não sei. Não sou assim tão... Não sou uma aberração tão grande.
Bem, mas eu queria saber uma coisa que é... Como é que se decide ser cruciverbalista?
Qual é o curso? Qual é o curso?
Sim, o que é que se estuda para ser isso, Paulo?
Pronto, eu decidi por ser mau aluno português.
Ninguém diria, por
exemplo. Exatamente. Eu fui mau aluno português, eu sou um bocado disléxico, sofro de desortografia, de um monte de coisas dessas... Pelo menos penso que sofro, porque faço erros ortográficos, sempre fiz muitos. E as palavras cruzadas ajudaram. Estou cada vez melhor, claro. Hoje
mas qual
em dia
foi o
já
momento...
faço menos erros ortográficos, mas ainda dou os
meus. É bom para aprender, até para quem
o
faz.
O momento em que chegou ao pé dos pais e
não,
disse...
Não, sim, qual é o momento da sua vida em que tem assim uma... Vou fazer isto, vou fazer palavras cruzadas.
Pois, eu comecei por ser desenhador gráfico e foi no ateliê onde trabalhava que surgiu, pronto, havia uma revista sobre cinema e surgiu aí a oportunidade de criar uma página de passatempos. Pronto, e começou a partir daí. Eu fui, entretanto, ter a agência Feriac, que é uma fornecedora de passatempos, comecei a colaborar com eles e já vão 30 anos.
Eu queria saber uma coisa que é, quanto é, e quero recordar para quem se ligou agora que estamos a falar com o Paulo Freixinho, que faz palavras cruzadas em vários meios de comunicação, como por exemplo o Público, é assim, se calhar o jornal assim com maior tiragem que tem as palavras cruzadas do Paulo. Como é que se faz umas palavras cruzadas daquelas? É coisa para levar muito tempo? Vai ao dicionário e procurar palavras? Como é que isso se faz?
pronto, no público, começo por escolher, fazer uma seleção de notícias, começo por ler o jornal online, e, porque o público já tem palavras cruzadas online, foi uma das novidades de 2020, para mim o confinamento até correu bem nesse aspecto, mas começo por escolher umas quantas palavras relacionadas com as notícias, meto essas palavras na grelha, é como se fosse um puzzle, e depois vou escolhendo palavras que conheço da literatura, ou eu tenho uma base de dados onde facilmente tenho acesso às palavras, e depois é preencher como se fosse
então,
um puzzle.
Se usa palavras da atualidade, este ano deve ter usado muito confinamento, pandemia, etc. COVID. Não é? Muitas palavras que
evitei,
se usavam pouco. Ah, foi? Para as pessoas esquecer, isso é giro.
Exato.
Sim, evitei porque sei que as pessoas já estão cansadas, mas claro, há sempre notícias relacionadas com a pandemia e pronto, de vez em quando aparecem.
Paulo,
diz
Joana. Não, vai.
Ias perguntar das nossas palavras cruzadas. Yeah. Sim. Qual é a palavra que não sabes, diz lá.
Não, era isso, eu ia perguntar ao Paulo, calculo que tenha feito isto há pouco tempo, não é? As palavras cruzadas que estão hoje disponíveis no site do Paulo, palavrascruzadas.pt. E eu queria ver se ainda se lembra, ou seja, se quando usa estas definições, depois se lembra delas para sempre. E vou pegar aqui naquela que achei talvez mais difícil, que era a palavra lavrara para o primeiro cultivo.
Também não sei essa.
Ainda não fizeram?
Já fizemos, eu já completei.
Eu ainda não completei, pronto. Eu errei essa.
Mas
não
pode
sei.
Dizer esta. Lavrar
é
para o primeiro.
O verbo arrotear, isso aí é arrotear.
Eu não chegava okay. lá, não chegava lá.
Olha, arrotear. Só antes de Paulo se ir embora, queria fazer mais uma pergunta, que é um truque, mas tem que ser muito rápido. Há muita gente que nos ouve, com certeza, também gosta de falar, fazer palavras cruzadas. Um truque para que seja mais fácil.
Então, se a palavra estiver no plural, podem meter logo um S no final. Isso pode ajudar logo
Boa.
Pronto, os tempos verbais ajudam.
Sim.
Pôr a terminação dos tempos verbais ajuda logo. Depois há sempre umas palavras mais fáceis. O feminino também pode ajudar.
Uhum.
E pronto, e começarem por palavras mais pequenas. Não irem logo para as maiores.
E não há nada como a prática, sempre... não é? Vamos sempre aprendendo
sim,
palavras que podem ser úteis
prática,
no futuro.
Sim.
Os avós são muito bons em palavras cruzadas. Obrigada, sim, Paulo sim. Freixinho. Obrigada.
Só queria deixar uma última mensagem, sim. Que é os jovens também fazem palavras cruzadas porque eu vou às escolas e eles gostam bastante de palavras cruzadas.
É muito giro, isto é um vício.
É ótimo.
E
para
agir
o cérebro.
Aqui no site porque tem conta ao tempo e nós podemos tentar ser cada vez mais rápidos.
Então, para competirmos.
Sim. O site é palavrascruzadas.pt. Obrigada, Paulo.
Obrigada,
bom trabalho.
Paulo. Obrigada.
Bom
trabalho.
Bom fim de semana. Temos aqui uma coisa muito importante para dizer e que não pode perder, que temos um debate presidencial. Parece que está a passar um bocadinho ao lado da campanha, não é? Com esta coisa toda, mas está a acontecer. Temos aí a campanha das presidenciais e assim o debate dos debates, porque vai ser o grande último, vai acontecer na rádio precisamente.
Verdade.
Na segunda-feira.
Segunda-feira está aqui na Renascença o grande debate a partir das 9.
E o que é que tu prevês, Joana Marques, para este debate? Quem é que vai à frente? Como é que vai ser?
Quem é que vai à frente em termos de debates? É o Tino.
Não, de popularidade.
É o Tino. É o Tino. Tem grandes
humildade também é o Tino.
Para partilhar. Bocas para barulho, sabemos quem é, não é? Estou ansiosa.
Pois não
é,
podemos dizer o nome.
Não vou mencionar.
Mas sabes que essa pessoa em concreto, que tu não queres dizer o nome, mas não sei porque é que não queres dizer.
É tipo
o
Voldemort do Harry Potter.
Esta semana, é o dono da Acácia, o André.
É o dono da Acácia, o André, sim. Está aprovado cada vez que ele participa num debate, seja com quem for, as redes sociais dessa pessoa sobem imediatamente. É impressionante.
Então isso acaba por ser bom.
É o fenómeno Ventura.
Torna-se uma tendência no Twitter e ele está a criar uma tendência hoje também. Ele criticou Marisa Matias por usar batom vermelho, enfim, aquelas coisas do André Ventura. E muitas outras pessoas começaram só para embirrar a pôr batom vermelho.
Já preparei
vermelho.
O meu também.
Há hashtag vermelho em Belém e acaba de participar neste momento Ana Gomes também.
Bravo.
A pôr batom e escreveu vermelho em Belém.
Estamos a acompanhar ao segundo.
Será que segunda vem todos com batom vermelho? Marcelo, João Ferreira.
Adorava. Bem, vamos embora, mas antes queríamos recordar como é que foi. Que foi incrível, como sempre. Como é que foi hoje? Temos uma estreia aqui nas 3 da manhã, que é o Pedro Stretch, que tem vários livros. Aliás, o Pedro tem um livro que se chama Pais Sem Pressa, que me chama aqui a atenção para o facto de o meu tempo ser diferente do meu filho. Não sei se vos acontece.
Principalmente quando queremos arrancá-los de algum sítio, não
sim,
é?
Sim. Quando há aquela coisa de quando é que isso vai ser, não é? Eles questionam isso. E nós dizemos daqui a 3 dias para eles, isso
é uma
imensidão.
Sim, isso é noutra vida.
De facto, a noção do tempo para os mais novos é completamente diferente. Eu às vezes digo aos pais, quando eles se esquecem disto, bem, pensem só numa coisa. pequenina coisa. Quando nós éramos crianças, umas férias de Páscoa eram uma eternidade. As férias grandes.
As de verão duravam anos.
As de verão eram uma never ending story, não é?
Sempre.
Um dos setores dos quais mais temos ouvido falar, queria aqui mencionar o setor da cultura, que está totalmente mergulhada na tragédia.
Li também uma frase que me ficou do Tim de Rãs, do candidato presidencial Vitorino Silva. Ele disse: porquê é que têm medo da cultura? Calando a cultura, calam a democracia. E eu concordo bastante com ele, não é?
Eu vou acabar com a frase de Nuno Lopes. Ele disse uma frase que foi a seguinte: ao fim de meses de silêncio e desespero, ouço finalmente alguém do governo português falar em cultura. Vai fechar. Estamos com a cultura. E hoje, o que é que vais ter, Joana?
Basta dizer estas duas palavras, Marco Paulo.
Vou ser espectador sempre que eu puder. Parabéns a vocês os dois, que conduziram desde o princípio do programa até agora.
Mariana Pacheco.
Mariana Pacheco. Eu vou passar a gritar isto sempre que tivermos estes convidados. Sim. Que não conseguimos calar. Há pessoas assim, não é? Que não param de falar.
E tu vais meter o Mariana
em vez da musiquinha dos Oscars.
Fica aqui prometido que eu grito Mariana Pacheco quando chegarmos aqui às 3 em acordo.
Acorde com a Ana, Joana e Filipe às 3 da manhã na Renascença.
Ai, foi tão bom. E voltamos segunda-feira às 7. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Fiquem
em casa.
Até segunda.